todos em casa, Super Papo Seco, episódio 138. Não parece verdade, mas é mesmo verdade. 20 de agosto de 2020. É um prazer estar aqui para falar sobre videojogos, como sempre. Estou com o Diogo.
Aí.
E com o Pina. Eu sou o Luís Henriques e não está cá Rui Mendes absolutamente nenhum. Está outra vez muito ocupado, diz ele. E portanto, temos que continuar. O show must go on. Em princípio, ele não pode estar nos próximos 3 episódios ou assim, porque o Ida Lisboa está aí mesmo a todo o gás.
Então, isso quer dizer que as nossas audiências vão subir nos próximos 3 episódios? Sim, não é? Uau!
A nossa dinâmica, sempre que algum de nós falha, é denegrir essa pessoa, não é?
Eu diria que sim, que é.
É igual para todos.
É igual, quer dizer, o que é que podemos fazer? Falar bem dele? Não tem piada nenhuma. Ele nem vai ver estes vídeos, por isso.
É verdade. Diogo, estão aí buzinas do teu lado? O que está a passar?
Não sei, é Lisboa lá fora. Cheira a Lisboa, cheira mal.
Okay. Diogo, tu tens estado aí constantemente a pôr nas redes sociais uma construção que tu andas a fazer na varanda. Como é que isso está a correr?
Com um alto e baixo, está a correr mais ou menos. Estraguei alguma madeira, recentemente, estava a montar a cena e depois pus um parafuso mesmo no sítio errado e rachou, tipo, abriu completamente um pedaço de madeira que estava preso já a outros bocados.
Nice.
Por isso vou ter que refazer aquela parte. Mas tem, em geral tem sido divertido porque eu estou a tentar aprender aos bocados, portanto, yeah.
Qual é o teu plano? É tornar aquilo só cozy e agradável, é isso?
Pá, o meu plano
nem sabes bem.
É aprender a fazer coisas em madeira, tipo, não há necessariamente, tipo, às vezes construo qualquer coisa completamente absurda que não serve para nada, outras vezes construo coisas que são demasiado complexas para o meu conhecimento.
Diz uma coisa absurda que tenhas feito de madeira.
Ok. Estás a ver o sítio onde eu tenho um portátil?
Sim.
Uma estrutura para segurar um mosquiteiro enquanto eu estou na cena. Tipo, yeah. Porquê que eu fiz isso? Porque eu participei numa woodworking jam.
Ok.
Ok.
Tipo uma game jam,
Woodworking. Mas espera aí, e isso funciona? Estás a usar um mosquiteiro?
Não estou a usar neste momento um mosquiteiro, nem sequer há mosquitos.
Podias só usar.
Não. Mas a ideia era só, porque o tema era heatwave, okay. Então a lógica foi, bom, quando fica mesmo bué da calor, começam a aparecer os mosquitos e a picarem-me. Por isso vou fazer uma cena, um mosquiteiro portátil. E pronto, e foi isso que eu comecei a construir. E ficou uma merda, mas não faz mal.
Ok. Pois é que tu tiveste a revestir o chão com madeira, não foi?
Não, essa madeira não é criada para mim, essa é madeira é do IKEA. Mas sim, a ideia também é pôr o espaço da varanda, um espaço que se possa ser usado, tipo, possas receber visitas, podes comer lá fora, podes estar um bocadinho, tem umas luzinhas agora e umas canas de bambu, aquelas fininhas para dividir.
As canas de bambu tapam a vista, né? É tipo, tu não queres ver pessoas lá fora.
A minha vista são prédios à frente, quer dizer, não há assim grande vista.
Podemos fazer aqui um retrocesso. Disseste, Luís, madeira criada por ti?
Madeira criada. Eu cago.
Não, quer dizer, a não ser que tu tenhas plantado uma árvore há 30 anos atrás e tenhas agora a colher os frutos da...
Não é muito exato, não é?
Não é, não. O que é que tu querias dizer? Não. Madeira comprada? Madeira
trabalhada esculpida. Por mim.
Ah, esculpida, exato. Ok.
Nem é esculpida, por isso também está aí... Como é que tu aceitas outra sendo incorreta?
É mais correta do que a anterior, por isso eu aceito o que tu me queiras dar, estás a perceber? Não sou esquisito.
Eu, por acaso, também estive a fazer... Como é que se diz isso?
Marcenaria?
Mais ou menos, fazer três cenas em casa.
Carpintaria.
Não, é só obras, tipo, mestre de obras. Pôr uma cena na parede com um Black & Decker e um parafuso.
Arranjos domésticos.
Estava a fazer arranjos, tinha que fazer um arranjo doméstico. E,
Bricolagem.
E tinha que fazer uma cena muito simples, que era pôr duas cenas de um lado e do outro de uma parede e pôr o fio. Conectar as duas cenas e poder estender roupa dentro de casa. E decidi fazer buracos no azulejo da cozinha e a minha, o meu Black & Decker desfez-se na minha mão. Eu nunca tinha visto aquilo lá acontecer. Acho que devia estar betão demasiado. Bom, é assim, um Black & Decker do IKEA, ok? Mas okay, era daqueles caros, custou-me 40 ou 50 euros. Eu investi uma pipa de massa naquilo.
Estavas com a broca correta?
Estava com a broca correta, porque eu até não me engano nisso, estava tudo fixe. Só que atrás das leis deve haver ali um botão super fedido que começou a tremer, partiram-se peças tipo da ponta da, do Black & Decker e agora vou ter que comprar um novo Black & Decker.
Tens modo martelo no Black & Decker para furar botão?
Não sei, isso não sei.
Normalmente tens um modo só de furar e depois tens um modo martelo. Que ele perfura e bate para...
Deve ter sido isso que não pus, de certeza. Ou não há naquela máquina, não sei.
Ou há, mas foi isso que partiu a máquina.
Não, a partir disso não deve, não, quer dizer, isso não deve ter partido a máquina. Mas é, para furar paredes é mesmo necessário estar-lhe a dar assim, tipo, com o modo martelo. É preciso dar-lhe com o martelo.
E eu normalmente, por acaso, houve uma melhoria de vida gigante quando eu me lembrei de comprar tampões para os ouvidos para fazer furos nas paredes.
Boa. Eu tenho umas cenas de proteção também de... Não é tampão, é mesmo tipo uns headphones, só que em vez de dar música, tira música.
Eu também tenho uns headphones incríveis da PlayStation 4 que uso.
Ok.
É literalmente o que eu uso.
Ok. Desde que funcione, não é?
Opá, aquele, o som é insuportável, por acaso. Aprendi que headphones faz uma diferença do caraças. Muito fixe. Bricolage. Não, odeio. Detesto, eu nunca me meteria nessas cenas de passar um fim de semana a fazer uma varanda como o Diogo, não percebo essa cena.
Eu não estou a fazer uma varanda, a varanda já existe.
Mas respeito. Ok, estás a decorá-la.
Sim, estou. Mas é fun, é divertido. Sim. Quer dizer, o que é que eu tenho para fazer aqui em casa? Estou fechado em casa, não é mesmo?
Jogos?
Não, eu também faço isso, não é? Tipo, também jogo jogos. Mas a questão é... Originalmente íamos fazer obras cá em casa e isso já não vai acontecer porque não queremos estar a trazer pessoas e estar a fazer obras nesta altura não faz muito sentido para nós. Então, pá, por que não tentar aos poucos aprender a fazer eu próprio algumas obras e algumas cenas? Como eu consertei ali o bidé porque estava com problemas e consegui resolver isso. Estou a fazer mudanças na cozinha e a fazer experiências. E aqui a mesma coisa. Pá, e a ideia é tentar tornar o espaço... Sim, um bocadinho mais cozy no sentido de tipo mais verde, em plantinhas, mais confortável para poderes andar lá à vontade, tipo para poderes receber pessoas.
A casa uma é sala alugada?
A casa é de família.
Ok.
Não é alugada.
Então faz mais sentido ainda.
Yeah.
Fixe! Vamos falar sobre videojogos. Diogo, como é que está o Project Winter?
O Project Winter está muito fixe. Okay. Como ninguém curte jogar comigo cá em Portugal, tive que desistir e agora jogo sozinho e abandonado com estranhos na internet. Sempre disseram para eu não falar com estranhos, mas quando era muito pequeno. Mas agora eu falo com estranhos com muita frequência. E muitos deles tentam trair-me quando não sou eu a tentar traí-los a eles. Os últimos jogos todos que eu fiz, ganhei em estilo... Portanto, estou satisfeito com a minha vida.
Boa.
No entanto, em busca de uma experiência similar ao Project Winter, que seja mais acessível e convidativa a jogar com pessoas cá, sem desculpas de então, mas o Project Winter custa dinheiro, não vou gastar dinheiro, tipo, então, decidi tentar encontrar qualquer coisa que funcionasse bem para convencer a malta com quem eu habitualmente quero jogar, para jogar comigo.
Incluindo pelos vistos uma reta, não é?
Exatamente. Então, instalei o Among Us no telemóvel, que é gratuito.
O quem?
Among Us.
Last of Us.
Não, Among Us.
Chama-se Last of Us, não é Among Us?
Não, é Among Us. O que é que se passa?
Nunca ouvi falar.
Que se passa aqui?
O que é que é Among Us?
Among Us é um jogo.
Eu gostei e pensei que o Luís estava a gozar e depois não estava a gozar. Claro. Estás a gozar! Eu pensei, está a gozar e depois por uns momentos, espera, ele não está a gozar e ele pensa mesmo que o tipo está a dizer mal.
Como é que há pessoas que acham que eu estou a falar
assim? Sei lá, eu no início pensei que não estavas. Tipo, e depois pensei que estavas.
Eu não disse que até, eu sei que ele não tem
player. Foste demasiado, é, foste, multiplayer. Foste demasiado realista na tua reação, eu acreditei. Okay, okay, okay. Sim, bom, sim. Bom trabalho.
É o
bom
Luís,
trabalho.
Luís, o cínico, não é?
Yeah. Não, então Luís, repara na posição sexy que o Luís está hoje neste podcast.
Sim, sim.
Isto é, eu estou posição... super relaxado, pessoal. Eu tô...
É importante saber.
Então, Among Us é um jogo. Até 10 jogadores, podes convidar os teus amigos e aquilo gera uma sala, um código de uma sala e toda a gente entra. Okay. Gratuito.
Ok.
E existem traidores e existem as outras pessoas que têm que cooperar para poder, com todos numa nave, uma cena, têm que todos cooperar para poder fazer as coisas funcionar. E ao mesmo tempo estão os traidores aos poucos a matar os outros jogadores. E de X tempo, cada jogador pode chamar uma. Marcar uma reunião para acusar, tipo, ah, eu vi, e acusas a outra pessoa, e, ah, eu vi-te a matar não sei quem, e as outras pessoas podem votar nessa ou noutros ou afins, e se mandares os traidores fora, fixe, não é? os maus, na perspectiva dos outros. Porque na minha opinião os traidores na verdade é que são os bons, não é? Eles estão tipo, simplesmente a fazer um favor e limpar a nave de outras
claro,
pessoas.
Claro.
Tu estás a jogar o Project Winter Mobile.
Yeah, é assim, vou ser sincero, não é tão divertido como o Project Winter, na minha opinião, porque é por chat, e então nós fizemos uma call em Discord e fazíamos mute e fazíamos unmute só quando estávamos a chegar nesses momentos, era muito mais fácil falar com as pessoas e para acusar as outras pessoas. O Project Winter, a voz é muito presente durante o jogo, ou seja, quando estás afastado e ouves alguém lá ao fundo, ouves os passos, quando as pessoas estão a falar entre si e às vezes esquecem-se de usar o walkie-talkie e então dizem uma cena que não deviam dizer, entre outros elementos, a voz já está integrada no jogo. Aqui, okay. Aqui não é bem o caso, e usamos o Discord para poder jogar o jogo, é um bocadinho melhor. Mas não tem o mesmo feel, porque o Project Winter é um jogo de 20 minutos, por exemplo, uma sessão de 20 minutos. Aqui é muito mais rápido, e o facto de ser muito mais rápido retira um bocado da experiência da construção que fazes até lá, na incerteza de quem é que é o traidor ou não é, de se a pessoa que está ao teu lado, na verdade, anda a matar as pessoas, ou se podes confiar mesmo nela, etc, etc. Acho que o build-up é muito mais acentuado no Project Winter e eu gosto muito mais disso. Chega a haver momentos em que parece mesmo um thriller, parece que estás a viver um thriller. Aqui neste é tudo um bocadinho mais acelerado, é mais mobile, mas ainda assim eu recomendo e vou jogar mais um bocado, mas foi um dos jogos que eu experimentei em busca de uma alternativa para jogar com os meus ditos amigos.
Isto é um jogo recente, ou nem por isso?
Ah, não faço ideia. Não faço ideia se é recente ou não é.
Podia ser deste ano ou whatever.
Não foi isso que me motivou. O que me motivou foi jogos do género.
Yeah. Ok.
Muito bem. Eu posso falar o que é que eu joguei. Eu estive a jogar o Carry On, que eu disse que ia jogar na semana passada. Diogo, está disponível no Xbox Game Pass. Devias tirar mais partido deste serviço incrível.
Devia.
Devias tirar muito mais partido. Carry On, bastante, bastante incrível. Não sei se sabem qual é o conceito.
Sabemos, mas conta aí para os nossos ouvintes.
2D, side-scroller, pixel art. E tu és um monstro vermelho, todo cheio de tentáculos, que vai crescendo e diminuindo consoante o número de pessoas que come.
Já vi.
E estás numa espécie de nave... há lá alien, há lá cientistas e gajos com armas que estão na sua vida e tu és simplesmente uma criatura que está cada vez maior e a ganhar poderes e portanto tens que atravessar aquela nave e é muito, como é que se diz? Caraças. Metroid.
Ok.
É um bocado Metroid. Bom, é daqueles jogos em que às vezes tens de voltar para áreas anteriores porque viste que há lá uma parte, há lá um segmento que não consegues aceder porque não tens o poder certo. Não é super, super Metroid, tipo Metroidvania, porque não tens de estar constantemente a fazer isto, mas de vez em quando fazes isso, voltas um bocado atrás e revisitas certas áreas da nave para usar os teus poderes. Mas, pá, sobretudo sabe super bem. Eu tenho uma física super especial. Tipo, acho que nunca joguei um jogo com a física parecida com esta. Porque tu és mesmo uma criatura que flutua. Ela pode, ela flutua porque... Não flutua bem, mas porque os tentáculos agarram-se a tudo. Portanto, ela quase que voa, né? Porque os tentáculos agarram-se a todo lado e conseguem levar a criatura para onde ela quer.
Uhum.
E então estás constantemente... Andas bué da rápido com aquela criatura por todo lado. Atacar as pessoas é tipo super violento e agressivo e super assustador. Imaginares que eres um dos pobres seres humanos que lá está. De vez em quando jogas com um ser humano e é tipo o oposto completo. Não, és completamente impotente e bué lento. Mas sobretudo a diversão está em jogares com aquela criatura repugnante que mata tudo e todos à sua frente.
Fixe. No Game Pass, não é?
Xbox Game Pass, pá, acho que também está a ser vendido... Pá, isto do Xbox Game Pass é uma cena bué incrível, eu acho bué da fixe. Apesar de eu gostar de ter jogos físicos, acho bué fixe poder assim jogar jogos assim à lá Netflix.
Uhum.
Só que tem uma cena muito estranha, que é uma pessoa se não presta atenção, e mesmo assim, eles no marketing dos jogos nunca são muito abertos a dizer que este jogo está no Xbox Game Pass. Há muitos jogos que eu só descubro que estão no Xbox Game Pass por acaso, porque eu vou pensar, vou pesquisar lá, e o Carry On estava lá. Eu estava a pensar em comprar esta porcaria na Switch.
Por pois acaso, é um dia, que eu ia ver
um dia,
o preço.
Um dia, lembrei-me, fui ver o Xbox Game Pass e estava lá. Parece pois. Que, tipo, não comunicam a cena, que é para tu...
Gastar dinheiro.
Não saber, não sei, é, para tu gastar dinheiro.
Yeah.
Tem-me acontecido várias vezes. Aconteceu-me com o Streets of Rage 4 e já uma coisa com outros. É estranho isso, mas fico sempre super feliz quando vejo que está lá e não preciso pagar extra. Mas tem sido bizarro. Portanto, acho que sobretudo... Pá, é um jogo que recria bem aquela sensação de... Mas estás do lado oposto do Alien, em que tipo está uma criatura assustadora dentro de uma nave a matar tudo e todos, só que agora tu não és o ser humano, és a criatura. É bem fixe teres esse poder. E tenho curtido bem por causa disso. Não sei bem quão longo é que é, mas sinto, pá, já avancei bastante.
Ok. A caixa de edição especial é bué da fixe, mano. Há uma edição especial do
nice,
limitada
para
Switch. Para Switch.
Ok.
É muito amarada. Estou aqui a ver.
E se uma pessoa se, por acaso, é bué fixe essas edições especiais, normalmente uma pessoa se perder tempo com isso, gasta bué dinheiro.
Sim, é preciso ter cuidado.
Yeah,
esta custa cuidado, $200.
Yeah. E pronto, eu recomendo facilmente Carry On.
Cool.
Acho que até não joguei mais nada, joguei um bocadinho de Ghost of Tsushima, mas muito pouco. Pá, Fall Guys, continuo. Não sei se experimentaram, entretanto.
Sim, eu estive a jogar o Fall Guys, bastante até.
Então fazemos já a ponto, o Fall Guys, o que é que achaste?
O Fall Guys gostei, acho que é um conceito simples que já existia, como já tínhamos discutido aqui no episódio passado, mas foi bem agarrado porque eles mantiveram aquilo simples e direto, ou seja, a quantidade de cliques ou de passos que tu tens de dar até entrares no jogo e estás a jogar é bué da rápido, é tipo, não te enganas nos menus, não estás à procura aquilo, tipo, atira-te para o jogo e está feito. E como as mecânicas de jogo são todas elas, quer dizer, andas com o gajo e saltas, depois descobres mais tarde que podes-te agarrar, ou podes agarrar os outros, mas é super divertido. É super frustrante também, porque acontece perderes por azar, não é? Não é pela tua falta de skills, é porque aquilo é tanta gente ao mesmo tempo que não há hipótese. Yeah. Mas aconteceu muitas vezes perder pelo simples facto que o jogo disfarça muito bem o lag, excepto quando tu queres saltar de uma plataforma para outra.
Yeah.
E aquilo não tem o Coyote Time. Aliás, tem o oposto, que é tu clicaste no momento certo para saltar, mas ele não salta. Ele só salta e tipo, não, e cais 3, 4 vezes seguidas no mesmo sítio, na mesma plataforma, porque tu estás yeah. Epá, tem lag, só que o lag é disfarçado, então tu não...
O que é o Coyote Time? Eu acho que já explicaste isso uma vez.
Já explicámos isto aqui, e o Out of Line usa o Coyote Time, que é a expressão, vem dos desenhos animados do Coyote e do Old Runner,
certo.
Que é dar aos personagens, como o tempo de reação do ser humano é 0, não sei quantos milissegundos, às vezes o boneco é demasiado rápido e tu pensas que ele caiu e não devia ter caído, mas na realidade está correto, e então é dado nas plataformas uns pixels extra de colisão para ele poder saltar ainda, estás a ver?
Fixe. Yeah, é curioso porque eu senti exatamente o mesmo, man. Mas acho que faz parte da curva de aprendizagem, basicamente. Tu tens de te habituar a esse.
Mas é bem injusto.
Eu não sei se é só lag, tipo. Eu lembro do princípio dos primeiros minijogos que eu estava a jogar, que é tipo, este salto sabe mesmo mal, tipo, carregas. Parece que não consegues saltar na altura que tu queres. É bem frustrante. Há ali um delayzinho de meio segundo ou qualquer coisa, não sei bem o que é. Mas depois habituas-te, eu depois já joguei bastante e
habituas-te, mas
não é bom, não é?
Não. Eu cheguei quase a estar em primeiro, estava nos quatro, estávamos só quatro, e era aquele mapa que é só uma cena a rodar.
Sim, sim.
E estávamos todos a conseguir e eu perdi por culpa minha, porque tentei ser mais esperto e empurrar um outro para fora, porque já estávamos ali à boa de tempo e não se passava nada. E eu, também ninguém está a empurrar, ninguém está a agarrar, ninguém está a tentar ser mauzinho, deixa lá experimentar. E eu e o outro gajo morremos e ficaram outros dois. Depois acabou um por ganhar.
Isso é uma das cenas que, por acaso, eu já estou um bocadinho farto do jogo, confesso. Joguei bastante aí uma semana ou duas à noite com os amigos e agora já estou tipo, pá, já joguei os jogos. Eu já ganhei algumas vezes por skill ou por pura sorte. Esse jogo é um bocado assim. E já estou um bocadinho. Pá, é preciso mais
mesmo. Eu acho que basicamente é aquele tipo de jogo que tu deves regressar de X em X tempo. Sem stress.
E acho que falta, mas eu acho que por acaso falta um bocado desse elemento que estás a falar de ser mais estúpido para as outras pessoas. O jogo é muito caótico, mas mesmo assim acho que ainda podia ser mais, não sei, podias mais, pá, rasteiras, podias empurrar, dares um soco às pessoas. Só podes fazer aquele abraço, né, aquele agarrar, que não atrapalha assim tanto.
Não tem muito jeito.
E já me aconteceu, não sei se te lembras daquele nível em que está constantemente a ver assim umas peças Tetris, tens de pôr para o lado para não seres levado.
Sim.
Houve um dia que decidi ser assim um atrasado mental e começar a puxar as pessoas para mim, para tentar lixá-las, para elas ficarem presas. Comecei a fazer isso, as pessoas começaram a odiar-me lá no meio daquele grupo de pessoas. Fizeram isso a mim e eu fui à vida. Tipo, em 2 segundos. Portanto, aquilo não compensa muito tu seres...
Não compensa nada, não serve.
Não serve muito.
Mas é isso, eu não devo jogar muito mais também, eu já vi, experimentei. Está bem, adeus, tipo, até à próxima. Mas esse não tem sido o jogo, não era o jogo que eu queria falar aqui hoje.
Sim, sim.
O jogo que eu queria falar, até um jogo antigo, antigo, entre aspas, 2 ou 3 anos atrás, chama-se The Unlikely Legend of Rusty Pup.
Okay.
E este jogo é um jogo indie feito por duas pessoas apenas. Tem os gráficos super detalhados, hiper detalhados em 2D, ridiculamente detalhados, de tal forma que às vezes até é demais, tipo, tem demasiada tralha no ecrã. E os dois, isto no seguimento de quem viu o episódio anterior, um dos criadores é o Sean Pyle, o tal que fez, que trabalhava na Rare. E eles lançaram aquilo em PC, Steam e iOS. E é muito estranho o jogo. Eu adoro o jogo, mas ao mesmo tempo odeio, e já vou explicar aqui porquê. O jogo é um cão mecânico, está numa roda, um uniciclo, e nós não o controlamos diretamente. É tipo Lemmings. Nós estamos a controlar as coisas à volta dele. Ele está sempre a andar e nós estamos a clicar. E a mecânica é muito boa, os menus são muito estranhos, o que torna a coisa toda deliciosa, porque tu não percebes bem, tens de descobrir os próprios menus do jogo. Estás a descobrir no menu principal como é que arrancas o jogo. É uma cena que já não... algumas pessoas podem não gostar, mas que já não vi há algum tempo. É uma decisão de design muito estranha, que nenhuma editora aprovaria. Mas eles lançaram... Acho que tiveram algum sucesso em iOS. Acho que no Steam, pelas reviews, não, que é praticamente quase nenhuma, acho que não tiveram grande sucesso. Mas o jogo é interessante, porque realmente parece que é um daqueles jogos old school, início dos anos 90, mas com gráficos atuais. 2D com uma jogabilidade muito fora do normal. Eu próprio como designer comecei a pensar como é que eu melhorava isto, que estranho, isto é tão diferente. E então eu gosto por causa disso, é completamente diferente, é um risco tremendo este tipo de jogo, porque é uma cena que deve funcionar muito bem em iOS, mas em PC é muito amarado. E gostei, mas ao mesmo tempo não quero jogar mais, porque descobri que não gosto deste tipo de jogos. Eu acho que se me dessem o Lemmings outra vez para as mãos, eu também acontecia o mesmo. Ei, que giro! Ok, não quero jogar mais isto. Não sei, estou a ficar velho, talvez, seja essa cena.
Eu pesquisei aqui imagens no Google e realmente é difícil perceber o que é que se está a passar em todos os frames que se vê do jogo. O que é a personagem principal, o que é que estás a controlar.
É um exagero, mas se lerem as poucas reviews escritas que lá estão, vão perceber os problemas que a malta levanta, que de certeza que a iOS não são tão complicados como isso. Mas é um risco, é um tipo de interface completamente diferente. E eu acho que isso é muito interessante, e daí ter estado a jogar.
Bizarro. The Unlikely Legend of Rusty Pup?
Yeah.
Ok.
Fiz? Yeah. Opa, fora isso, continuo com o Ghost of Tsushima e o Mario de Papel. Ainda não se transformou no Mario Pisa Papéis, por enquanto continuo a jogar. Sim, não tenho tido muito tempo. Aliás, o Diogo estava a falar das suas aventuras como marceneiro.
Então? Sim, já não vi isso.
Está correto. Carpinteiro, não.
Sim. Estás à vontade.
Obrigado. Mas eu tenho andado mais a apanhar sol e a dar passeios, e fui à Quinta de Monserrate, em Sintra.
Nice.
E é muito estranho estar a tirar fotos, porque a Quinta de Monserrate em Sintra, para quem não sabe, é uma das muitas quintas, palácios, castelos que há para lá. Ele tem um palácio de alguém que tinha bué de dinheiro há 120 anos atrás. Tinha mesmo bué de dinheiro e que fez o que lhe apeteceu. E aquilo está muito giro. Estamos a falar de um palácio que há 120 anos atrás tinha eletricidade e canalização. E tu vês as fotos do rapaz da altura, o homem da altura, que com os seus amigos, os gajos estavam a curtir. Estavam a se divertir. Tipo, foi buscar um arquiteto amigo para fazer bué de cenas baradas, tipo bué de bonitas.
Isso é aquele que tem assim um...
Que tem o poço iniciático, que é aquele poço redondo que vais por lá abaixo. Esse poço não serve para nada, o gajo fez aquilo para curtir. Tipo, quer dizer, devia ter um propósito qualquer, não é? Mas tu desces bué para baixo, depois é uma caverna gigante, andas lá pelos poços. Só que, sempre que estás dentro desses espaços, tens de estar com máscara. E então, estar com a família, com máscara, a tirar fotos, é bué da creepy. As fotos são todas bué de estranhas. Portanto, toda a gente máscara, então parece que está tudo... Yeah. No hospital, ou está tudo doente.
As primeiras fotos do meu filho são todas com pessoas com máscaras à volta dele.
Ah, pá, que horror, mano. É que tu nem reconheces às vezes as pessoas. Tipo, para lá, quem é esta pessoa? Não.
Olhar para trás vai ser mesmo tão bizarro, meu.
É, tens o período antes e depois das máscaras.
Já. Yeah.
Então não tenho jogado estes jogos com um bocado mais de contenção. E durante a próxima semana ou duas semanas continuará assim e depois regressa à rotina.
Eu estou aí com muita pica, estou a ganhar pica para o Tony Hawk Skater 1 e 2 Remake.
Ok. Eu também tenho aí os jogos que vou querer jogar, mas tenho ainda uns no backlog que queria pegar e está complicado, mas isso é o problema de nós todos. Tenho a dizer mais uma coisa. No início deste podcast, em off, eu estava a queixar-me da qualidade de vídeo, já percebi porquê. Então. A meio desta gravação apareceu-me um anúncio gigante do Windows à frente da janela que estamos a usar para gravar isto, a dizer:
oh, nice.
Update do Windows para reiniciar, quer agora ou mais tarde? E eu, ok. O gajo esteve a sacar um update gigante sem me perguntar durante o início desta gravação. E depois perguntou-me se eu queria reiniciar. Eu, claro que sim, então é o que eu preciso agora, é de reiniciar o computador.
Ao menos perguntou-te. Fazer logo. Bom,
que sorte.
Eu por acaso deixei alguns comentários para trás. Vou pegando eles agora, meus amigos.
Opa, mas que fresco que tu estás a ser. Trocar a ordem das coisas. Eu não estava à espera.
Diogo, enquanto tu abres o documento, vou já pedir ao Pina para ler o primeiro do Rui Boa Vida.
Eu não tenho o link do documento, mas...
Rui Boa Vida diz... Filipe, existe uma Fuchsia City em alguns Pokémons. Será que isso vale? Isto por causa de eu, no último episódio, ter dito que só compraria um Pokémon se existisse o Pokémon Fuchsia. E eu disse-lhe que não valia, tem que ser o nome do Pokémon. O Pokémon Red, o Pokémon Shield. Quando houver um Pokémon Fuchsia, e Gonçalo e Jorge, eu sei que vocês estão a ouvir, quando houver um Pokémon Fuchsia, eu jogo.
Eu não acredito que há mesmo uma Fuchsia City, meu.
Yeah.
Pelos vistos, sim.
Como é que é possível teres inventado essa palavra e essa palavra... existe
no, é porque no a cidade tem cidades com cores.
Eu não inventei esta palavra.
Eu sei que não, eu sei que não inventaste. Mas todas as cidades no Pokémon são com cores?
Não. Okay. Tens, tens tipo Lavender Town, tens...
cheios?
São palavras assim... Lavender acaba por ser uma cor também, não é? Mas associada a uma cor, vá. Okay. Mas não sei qual é a lógica por trás.
Será que existe a cidade marrom?
Não faço ideia. Mas acho que não.
Não me lembro, pelo menos. Podes ler o comentário de StonePT. Boa sorte,
posso, senhora,
gigantesco.
Posso, senhora. Boas!
Ok. Era isso. Boa, ler com entusiasmo. Bem, bem, fixe. Okay.
Boas! Filipe, em relação ao Paper Mario Origami King e ao desafio do Shy Guy, é assim que se chamam, na segunda tentativa, na última vez que podes escolher uma opção, estou confuso, espera aí.
Pois, okay. Estás a fazer essa palhaçada,
na última vez que podes escolher.
Menos 10 ouvintes só com esse comentário.
Ele está a rir-se. Sim. Antes de fazerem o zoom, ele diz que não consegue parar de rir e durante a expressão facial aparecem alguns balões a dizer hehehe e outros alusivos a riso. Nas opções que te aparecem, há uma que é o Snickering Sniff. Snickering é rir de alguém. Ok? Estás a ver, Filipe? Vê se aprendes.
Sim, claro.
Portanto, o que o senhor PT está a dizer é que eles dão dicas de que é uma opção a gozar? Aquilo está a gozar nesta altura? Yeah.
Eu honestamente eu nem li este comentário todo porque isto deve ser extremamente confuso para quem está a ouvir neste momento. Mas isso é uma confusão.
Partido Socialista. Em relação ao jogo, estou a adorar o mesmo. Ainda estás muito no início, ainda há imensas surpresas pela frente. Para mim, o que é triunfante no jogo é mesmo a personalidade e o charme do mesmo. E agora, PlayStation 2. Sou um ouvinte recente, mas gosto muito das vossas discussões e convidados que recebem. Parabéns pela iniciativa. Estás a ver?
Obrigado.
E depois o Filipe respondeu: merda. O Stone PT disse, pá, não é preciso ser assim tão coisa. E o Filipe disse, olha, peguei para ti.
Claro, factos.
Obrigado, Stone PT, pelas palavras simpáticas. Ricardo Moura partilhou o vídeo que... Hã? Que? What?
Houve um comentário que foi a partilha de um vídeo.
Yeah. Ah, o Ricardo Moura partilhou um vídeo. Everybody's free to wear sunscreen. Yeah. De Baz Luhrmann. Porquê?
Porque o Diogo tinha levado com o escaldão na bicicleta.
Estou todo arrebentado, olha a minha pele. Toda...
Pá, eu estou a ver os quadrados macro-blocking.
Pá, imagina, tipo, se eu estivesse a tentar sair da minha própria pele e é isso. Sim. Que os meus braços neste momento se parecem.
Ok, eu quero acreditar que o teu braço está mesmo cheio de macro-blocking, mas na realidade é esse o efeito.
Sim, é tipo completamente macro-blocking.
Nice. Eu vou fingir que sei o que é macro-blocking.
Claro, então.
E rir-me. não, mas o que é macro blocking?
Aqueles blocos gigantes que aparecem durante o streaming.
Ah, ok. Opina, é assim que a tua quando um aluno te faz uma pergunta estúpida, é assim que tu reages.
Sim, é. Eu tipo, o que é que estás aqui a fazer? Tipo, mano, estás a pagar isto para quê? Tipo, tu devias era ter vergonha, os teus pais estão a pagar para este curso e tu estás aqui. Tipo, vai-te, mas é já embora. Tipo, eu mando completamente abaixo. Não ajudo, não explico porquê.
Pois, claro.
Não faço seguimento, recuso-me a responder. Ponho no relatório, este gajo é estúpido. Tipo, essas cenas todas. É assim que eu faço.
O clássico. Ok. Muito fixe, chegámos às notícias. Não parece real. Mas
não parece. 30 minutos para chegar às notícias.
É verdade, é porque o Rui não está cá a falar 30 minutos sobre Resident Evil 2.
Não, porque ele sempre que joga um jogo chega ao final, depois tem que explicar o jogo todo, mano, demora bem
tempo. Sim, é verdade. Não, mas o Resident Evil 2 ele já está pela terceira vez a jogar para fazer o troféu e portanto tem que falar sobre isso.
Aquele jogo devia tipo transformar-se no Resident Evil 3 quando tu jogavas 3 vezes. Era tipo uma cena bué escondida.
Ok.
Ok, obrigado. Vais deixar? Obrigado.
Bom, pessoal, houve um stream de Indie World, não sei se viram, mas o Diogo estava muito ocupado, não deve ter visto.
Não vi.
Viram ou não?
Não vi.
Dedicado a... Achei piada porque nos comentários e no Facebook estavam todos a mandar vir a dizer que a Nintendo não anuncia nada de jeito, mas... Né? Então, não, Mario e Zeldas, pá, isto é um stream de indies. Se estão à espera de Mario aqui, podem esperar sentados. Epá, mas muitos jogos com ar fofo. Grande destaque para o Grindstone, jogo que me viciou durante umas belas semanas no Apple Arcade, que agora vem para a Nintendo Switch. Jogo incrível.
Ok, Grindstone, fixe.
Yeah, Grindstone. Untitled Goose Game vai ter um modo multiplayer, vai ser um add-on gratuito, onde podes jogar com dois gansos no nível.
Mas é local ou é online?
Local. Que eu saiba, não sei se vai ter online. Não dizem nada. Two player co-op.
Ok.
Que é fixe, porque é perfeito para jogar a dois aquele jogo. Dois gansos chatos a fazer a vida negra a toda a gente. Também vai sair uma versão física do jogo. Pá, depois de resto, são todos jogos muito indies com bom aspecto, mas que difícil de explicar para quem nunca viu o stream. Manifold Garden, já tinha ouvido falar nisto.
Yeah. Já tinha saído, yeah. O Manifold Garden vai sair para a Switch, PS4 e Xbox tudo ao mesmo tempo.
Oh, nice. Bem, eu olhei para a minha imagem agora e eu estou quase sem cor, não sei o que está a passar.
Deve ser da tua posição, estás a estancar o sangue aí alguns no braço.
Em geral, até
assim.
A minha camisa está a ficar sem cor, está a ficar Sim. com pouca saturação. Nintendo Indie World, vejam as novidades se vos interessar. De resto, Ghost of Tsushima Legends foi anunciado por falar em multiplayer. Vai
Muito
ser no outono. E Pina, explica lá o que é que isto é. Vai ser um jogo com várias pessoas a jogar todas no mesmo sítio. Tipo, isto não é só co-op.
Isto não é co-op. Isto parece que tu podes fazer uma. Podes agarrar em 4 pessoas ao mesmo tempo, ou seja, 2, 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo, com objetivos de andar à espadada, pronto, e dar porrada. Cada um desses personagens pode ser um assassino, mais defesa, mais ataque, não percebi muito bem. Eles também não estão a revelar muitos detalhes de como é que a coisa se vai desenrolar, mas pelo que compreendi é totalmente gratuito, sai no outono e é uma adição ao Ghost of Tsushima para jogar totalmente online e nenhum dos personagens são os do jogo, ou seja, é Exato. Tudo coisas novas.
Yeah, é tudo cenas específicas para este modo. Não há, o Jin Sakai não está cá. E vai-me ver uma raid, pelo que ouvi dizer.
Vai ver quem?
Uma raid.
Ah, sim, uma raid. Desculpa, estava a esquecer completamente disso. Uma raid, basicamente, vão os quatro todos fazer um objetivo, tipo entrar numa dungeon ou fazer um. Tem um objetivo, isto existe muito no Destiny, de teres o. Quer dizer, no Destiny, no World of Warcraft também. Agarrares na malta toda e tens o objetivo que é derrotar aquele boss. E vão todos apetrechar-se e tem vários. Mini boss e encontros até chegar lá é uma raid.
Yeah. Nunca fiz uma raid, portanto.
É um raid!
Uma raid. Incrível, não estava nada à espera. Yeah. Acho que ninguém estava à espera desta.
Ninguém. Acho que eles próprios não sabiam.
Yeah, eles próprios. autofez-se este Sim. modo e eles de repente.
Sim, o jogo é tão bom que aquilo autoprograma-se. Eles ficaram bem surpreendidos.
Pai, mas que raio, mano, é bada estranho, tipo, de repente lançam uma cena multiplayer, bem ambiciosa, gratuita.
Yeah. Eles nunca tinham feito cenas multiplayer antes.
Yeah. Estou bem curioso para saber o que é que isto dá, e o que é fixe é que dá para, potencialmente, esperemos, né, jogar nós os três.
Sim, né? Yeah. Faz jus ao nome da Sucker Punch, é tipo uma cena que não estavas mesmo nada à espera, um soco no estômago.
Pumba.
Sucker Punch.
No estômago não, é um soco.
O Sucker Punch é um soco repentino, tipo na cara, não é? Não é, não é.
Acho que não precisa de ser, lá está, não tem um local específico, é simplesmente a cena de que não é esperada, é repentino. Não é esperado, e é...
Pau!
Yeah.
Uhum.
Já sabem, se forem meter-vos num combate, um a um, porrada, feitos estúpidos, porque normalmente um gajo não se mete, o primeiro a dar é quem ganha.
Uhum.
Normalmente.
Ok. Soco chupador, não é?
Portanto, mais uma lição que eu dou aos meus alunos. Soco chupador. É isso.
É isso. Sucker punch, não é?
Ou soco sorvente, tipo.
Soco churpista.
Ou soco otário.
O que é que tu ias dizer sobre os teus alunos? Andaste a
porrada? Não, que sim, anda a porrada com os meus alunos.
Chega lá. Ele ainda tem tempo que usam a cena da colher de pau.
A vergasta. A vergasta ou o chicote. Sabem aquele chicote do cavalo, que é um chicote curto para dar, tipo, é esse. Porque nas salas de aulas não dá, tu bates com o chicote nas paredes. nos computadores tem que ser uma cena pequena.
Com um bocadinho de treino e ângulo certo, tipo, e a rotação certa, tipo, acho que consegues.
Sim, se for o Indiana Jones, talvez consiga.
Ok. Luís. Estamos mesmo a falar sobre dar porrada a alunos.
Sim, claro, evidentemente.
Luís, isto é tudo factos.
Tu que és o correspondente oficial do,
sim,
da Xbox Pass, Game Pass, não sei o que é, Game Pass.
Apesar de tu teres também.
Correspondente oficial da CNN, Game Pass.
Sim. Tu já viste se o Flight Simulator lá está?
Eu recebi um mail há bocado da Microsoft, de uma newsletter, a dizer que sai hoje.
Nice.
O que é absurdo.
Quantos discos é que tu precisas ter instalados no teu computador?
Não faço ideia, não faço ideia.
Bom, pá, isto é absurdo, mano. O Microsoft Flight Simulator sai hoje para o Xbox Game Pass. Como é que todas... É bem estranho porque ninguém tem Xbox Game Pass no geral e anda-se a falar muito pouco em Portugal. Eu acho isto...
Yeah.
Não há problema. Nós vamos ter a Catarina Macedo dentro em breve e isso vai se resolver.
Que vai ser mais, a nova correspondente oficial
do de... Battletoads vai ser agora a 20 de agosto, o Don't Starve Giant Edition de 20 de agosto, o New Super Lucky's Tale, Tell Me Why, o primeiro capítulo daquele do novo jogo da Dontnod, Wasteland 3 sai 28 de agosto.
Sai muita coisa.
Pá, Resident Evil 7 até setembro. Sério? Olha, bom, boa das cenas, mano.
Olha, eu tenho uma coisa importante para dizer ao Diogo. O Diogo olhou durante demasiado tempo para a escuridão e a escuridão apanhou.
Sim, tipo...
Fala.
Living room on.
Ok, the lights on.
Eu também vou ligar o meu.
Que geek.
Living room on, por favor.
Já tenho luz no meu stream, que ninguém vê, porque toda a gente ouve esta cena, porque não vale a pena sequer estar a olhar para estas caras. Olha para isto. Olha
para segundo as nossas stats, é ela por ela, por isso.
Por acaso ficou muito melhor. Meus amigos, alguém vai ter que me explicar esta, porque isto aqui
teve bem, durado. Durou
a semana toda. Eu apanhei tantos headlines disto e já só estou confuso com isto.
Ok, eu vou começar e o Diogo vai me ajudar.
Esse é sobre o Fortnite?
Não.
Ah. Sim. Não, acho que tudo começa com o Fortnite a ser retirado das lojas.
Não.
Não começa assim.
Luís.
Ainda... Luís vai-te embora, Luís. Não foste ler as notícias.
Não percebes ainda nada do que está a passar. Claro que há antes disto.
Claro que há. Isto, repara, nós gravámos 45 minutos de episódio até agora, vamos gravar mais 45 minutos só disto.
Isto é novela.
Fala, o Diogo acho que está com mais pica do que eu.
Isto é uma novela autêntica, tipo, houve um build-up de tensão entre a Epic e a Apple e a Google e agora estão a reagir, tipo, como aquelas novelas indianas em que, tipo, eles rodam a cara, fazem 30 zooms para a cara, tipo, não sei quantas vezes, e tipo, com uma música bem dramática. Então é assim.
Sim.
Epic... decidiu ser White Knight e vai lutar contra a opressão da Apple. Como é que eles decidiram fazer isso? A Coca lançaram uma build dentro do iOS com uma solução alternativa de pagamento que era 20% mais barato do que o pagares através da Apple, que é completamente contra os termos da
Apple. Eu não sabia disto ainda. Isto é incrível.
E a Apple ficou do tipo, não, fuck you, pumbas, mandaram a app abaixo. E eles já tinham preparado em agosto, há um mês atrás, ou qualquer coisa assim, início de agosto, sim, um vídeo a gozar com a cena do anúncio da Apple, com eles a correr, we shall prevail, e a tirar com a cena, e caraca, aquele vídeo já estava preparado há algum tempo. Eles prepararam isto mesmo para depois, que já sabiam que o jogo deles ia ser retirado da Store, já sabiam que os termos iam criar estes problemas e começaram a fazer a mover os jogadores para fazer pressão na Apple
para boicotar a Apple
eles também fizeram isto com a Google.
Mesma coisa com a Google, só que a
cena,
Google tirou o jogo de lá e tipo saltaram fora,
foi tudo fora, e depois eles começaram a dizer tipo, nós vamos lutar contra isto e vamos processar porque isto aqui é uma política de monopolista e nós nem estamos interessados em dinheiro, nós estamos interessados em uma cena mais justa, estamos só da Epic, tipo que...
meu Deus, sim.
E está toda a gente tipo, ok, quer dizer, tirando os fãs acérrimos, não é? Fanboys acérrimos desta cena, está toda a gente tipo, what the fuck? Man, yeah. Que criancice é esta? Tipo, que parece uma palhaçada entre crianças a mandarem vir uns com os outros e depois a fazerem queixinhas uns aos outros e o caraças e etc. Tipo, uma cena, uma novela absurdamente parva. Tipo, absurdamente parva. Só que isto vai ter tem consequências, não é? Porque existem precedentes legais, isto está a ser levado a tribunal, isto pode ter consequências em outras áreas que não só esta. E depois há quem defenda isto, há quem...
Sim, atenção, faltam aqui coisas, Diogo, para completar aquilo que tu disseste. Interessante, já aconteceu mais coisas. Portanto, no meio disto, lá está, a Epic pôs um processo à Apple e à Google nos tribunais americanos por causa das regras de monopólio, que estão a ir contra... está a haver um monopólio da parte da Apple, não está neste momento, segundo aquilo... eles estão a comparar isto ao que aconteceu com a Microsoft quando tinha o Internet Explorer colocado dentro do Windows, e aí sim era um monopólio que não havia mais nada, e aqui não é o caso. Tanto em Android tu tens montes de lojas, e a Apple não domina o mercado dos mobiles, nem pouco mais ou menos, eles têm 20% ou 30% do mercado, por isso o monopólio é um bocadinho vago. Poderá haver algum monopólio, mas não assim tão grande. A outra cena que a Apple como respondeu foi interessante, porque eles disseram: bom, vocês têm os vossos jogos e as vossas ferramentas na iOS e têm feito bué de dinheiro ao longo destes 10 anos todos e nunca se queixaram e aceitaram os termos tais como eles são. Nós não vamos mudar agora só porque vocês querem mudar. Mas no meio disto tudo, a Apple, depois do processo ter sido colocado em tribunal contra eles, fizeram uma jogada ainda mais marada, que foi... anunciaram que até dia 28 de agosto será retirado todo o suporte à Epic Unreal Engine, dos Macs, da Mac e App Store para Mac, ou seja, todos os developers que usam o Unreal Engine em MacBooks e iMacs, essas zonas, vai deixar de ter suporte, vai deixar de funcionar, ponto final. Incluindo muitas outras ferramentas da Epic que existem para iOS e para Mac. O que é uma jogada ainda mais brutal, porque é um problema para muitas empresas que estavam a usar Unreal Engine em Mac, em ambiente Mac.
Isso parece absolutamente doente mental.
E eles, é muito giro, lá está, como o Diogo diz, tudo o que a Epic está a fazer são anúncios super infantis, super engraçados, tipo, a pedir à causa justa aos seus
free
jogadores.
Fortnite. Hashtag Free Fortnite.
E a Apple só manda aqueles tweets bué básicos de: não, nós gostamos muito de vocês, gostamos muito de trabalhar com vocês, se voltarem a cumprir as regras, a gente volta a ligar o jogo na loja, não tem problema nenhum. Ou seja, estão agora neste jogo, obviamente vão a tribunal em Clash de Titãs, mas só que acho que a Epic não está bem a perceber o buraco onde se estão a enfiar, porque a Google e a Apple tipo, são das maiores, não é? Eles também são grandes, mas eles já andam nisto há muito tempo, eles, tipo, os advogados deles sabem, devem estar tipo, a rir-se, a esfregar as mãos, ei meu Deus, tipo, tipo, finalmente um desafio, tipo, uma merda assim qualquer. O que é que vai acontecer a seguir? Até dia 28 pode haver mais caca a aparecer, não é? Não sabemos até que ponto. Ou podem, de repente, dar a volta para trás, porque isto cheira muito a uma espécie de stunt da Epic para qualquer coisa. Seja para promover Fortnite, seja para tentar ter a sua própria loja em todo lado, não se percebe bem, porque é óbvio que a Google e a Apple iam reagir desta forma. Não, eles não iam dizer que queremos uma loja nossa no ecossistema da Apple, eles dizerem, tomem lá, isso nunca ia acontecer. E é óbvio que eles não querem baixar os valores de percentagem das IAPs e dos jogos para todo o mundo, não, eles querem um negócio para eles. Por isso isto é uma decisão de negócio um bocado estranha, da maneira como está a ser feita, até porque se nós olharmos para o passado, a Amazon e a Netflix negociaram a percentagem deles com a Apple, é menor, não são 30%, são 15% ou 20%, por isso é possível negociar quando tu és grande o suficiente. Digo que a Apple, eu diria que a Epic se calhar não tentou ou fez da maneira errada, não faço ideia. É estúpido, tudo isto é estúpido. E é divertido ver, porque não nos afeta a nós em nada, não é?
Oh, meu Deus. E pá, é completamente de loucos. Não. Sobretudo, tudo o que tem aparecido à volta da Epic é ridículo. A maneira como eles estão a deturpar tudo para parecer que isto é uma cena pelos gamers e pelos. Uma cena boé. Epá, é, mas é tipo negócios tipo multimilionários que estão tipo a batalhar, estão-se a cagar para os gamers, né? Estão, querem...
Completamente, completamente. Não, eles não querem saber.
É bem pessoa, estranho, meu.
As pessoas não têm a mesma noção, ficam assim, ah, mas eu ainda tenho o jogo a correr, ou ainda tenho. Man, a Apple, a maneira como o ecossistema da Apple está montado, eles à distância podem desligar-te uma app à distância que tens instalada no Mac. Eles não fazem isso. Houve só uma vez que aconteceu por engano e foi um problema de caraças. Mas eles têm esse poder total do lado deles de, para caso haja um vírus muito potente numa app instalada e que tenha sido uma quebra brutal, eles conseguem à distância apagar, desinstalar, desativar uma app do teu computador. Por isso não me admirava nada que dia 28 tipo, houvesse boa pessoal que está no ambiente Apple a de repente não poder usar o Unreal Engine e outras ferramentas. E é um problema muito grande. Isto é muito mais grave.
É épico. Esse aí é buraco. Muito estranho. Esse é muito, muito mau.
Ninguém estava à espera desta... Ai, vocês fazem esta jogada? Tomem lá esta carta. Tipo, reverse Uno card. Estás a ver? Tipo, toma lá. Yeah. E agora? Salta lá fora disto.
Que cena absurda, meu. Isto não vai durar. Isto tem sido aquelas batalhas com... Tem mesmo invadido as redes sociais e os sites todos estão a falar sobre isto. Um caos de graças.
Ponto interessante que eu ainda quero colocar. Se vamos imaginar que mesmo assim a Epic tinha razão. Ah, e mesmo da maneira criancice que eles fizeram, eu costumo dar o exemplo do puto bilionário que está no recreio e que está a chorar porque tem duas bolas e queria uma terceira bola para jogar futebol e os outros miúdos não percebem o que está a passar e de repente ele chamou o advogado para resolver o problema. Dá a sensação boa, é o que é o que está a fazer. Mas vamos imaginar que eles têm razão. Então e as percentagens da PlayStation Store, da Nintendo Switch e da Xbox? Isso não é um problema? Não metem um processo a esses três? Porque o Fortnite nessas consolas, todas as apps, são compradas pela loja da PSN, né? Da Microsoft Store e da eShop. Quer dizer, não há problema aí? Aí está tudo bem, os 30%? Não é claro, não é correto. Isto não está bem.
Entretanto, Fortnite está mesmo desaparecido do Google e da Apple Play Store, da Store, é isso?
Yeah.
E não voltou. Ok. E os fãs não estão a fazer uma grande birra? Os miúdos todos, fãs de Fortnite?
Eu tenho 41 anos, man. Onde é que eu vou? E qual é o que é que os miúdos hoje nos iriam, né? Qual é o fórum onde eles estão? Eu não sei.
Fóruns, já nem
é o quê? É o Instagram, não é? Ou é o TikTok? Agora é o TikTok. Estás a falar do TikTok.
Está toda a gente a dançar na TikTok.
Filipe, não é essa a ferramenta para falar. É o WhatsApp.
É o Mirk.
Ah, é o Mirk. Exato. Okay.
Pá, acho que sim. Há de estar no Reddit alguém a mandar vir, acho eu. Mas,
deve haver algum bug. Backlash, imagino eu, não sei.
Sim, quer dizer, mas ao mesmo tempo a situação é tão ridícula que sei. E a maior parte das pessoas que joga, diria que joga em PC, mas é claro que havia muita gente a jogar no telemóvel porque é uma plataforma acessível para muitas pessoas, muitas crianças essencialmente, se calhar não tem a forma de expressar muito, porque eu pelo menos não tenho visto.
Eu tenho uma teoria.
Diz, qual é a tua teoria?
Se eles, o pessoal de marketing disse, ou não, o pessoal de produção disse, precisamos de tirar os jogos, tal como dizes, Diogo, precisamos de tirar o Fortnite das lojas mobile que não estão a dar dinheiro, mas se tirarmos, a malta vai virar-se contra nós. E o pessoal de marketing, tenho uma ideia, já sei como é que a gente tira o jogo e nem precisamos tirar nós o jogo. E pronto,
e fazem disso toda uma campanha de marketing. Pá, eu acredito em tudo, sabes? Acredito perfeitamente no... de que isso era completamente viável.
Depois de Trump como presidente, tudo é possível, não é?
Porque se fosse realmente expressivo, estaríamos a ver, sei lá, pneus a arder e era a Revolução Francesa toda aí no mundo fora.
Sim. Depois de Lukashenko, seis mandatos seguidos no poder, na Bielorrússia, tudo é possível. Ok, só para não ser sempre o Trump, vá lá.
Yeah, boa.
E pôr aqui alguma cultura na mesa, que já não temos aqui.
Quer dizer, desde Trump não tens cultura, de certeza.
Não, é ao contrário, andamos para trás.
Mas eu acho que, como é evidente que eles sabiam que isto era o resultado de que a aplicação ia ser retirada, é tipo, é claro como a água que eles sabiam que isto coisa. Então é porque claramente não está-lhes a afetar o bottom line, não está-lhes a afetar financeiramente. Portanto, a teoria de que a versão mobile não estava a gerar tanto dinheiro como as outras todas, provavelmente porque se calhar não vende tanto in-app purchase por alguma razão, ou porque o tipo de jogador em particular se calhar não joga tempo suficiente, etc, etc, pode ser uma estratégia por aí, acho que é perfeitamente viável nos dias que correm, imaginar que tudo o que acontece
não é real. És capaz de ter razão.
Mas assumindo que alguém teve a excelente ideia de pá, vamos lutar contra a Apple só porque sim, tem que ser despedido, porque essa pessoa não está a pensar da maneira correta, né? Tipo, ninguém vai... Tipo,
o resultado disto
vai ser... Nada, ok. A Apple não vai mudar por causa disto? A Apple não vai mudar por causa do Fortnite?
Uma cena importante, completamente off-topic, mas nós temos uma secção off-topic no nosso documento de coisas que falamos para o episódio, aqui vai. Vejam o filme Hater, é um filme polaco, exatamente sobre a manipulação nos mídia e de como aquilo que tu estás a dizer, Diogo, de ideias parvas e como é que se manipula e faz coisas completamente ridículas para chegar a um objetivo... Bué da estranho, o Hater. Está no Netflix.
Ok.
Está no Netflix? Fixe.
Sim. Vais gostar, Diogo. Bastante. Acho que vais mesmo curtir.
Bom.
Vou ver.
Vamos skipar este tema, apesar de ser incrível.
Não skipámos. Discutimos a fundo e debatemos e tirámos ilações e conclusões.
Jesus. Que cena mesmo estúpida, meu.
É bué absurdo.
É absurdo, meu. Óculos, os headsets óculos VR vão precisar de uma conta Facebook no futuro, não sabia desta.
Yeah.
Quais óculos Facebook? VR é que vão precisar de
uma conta? Óculos. Óculos. Pertence à Facebook, né?
Já percebi.
Não, então o Facebook comprou aquilo, era inevitável, eventualmente terias de ter uma conta Facebook para poderes aceder aos jogos e trabalhar e fazer os jogos, quer dizer, não me surpreende. É um bocado estúpido, mas pronto, o que é que se pode fazer?
Yeah, é um bocado...
Não é? Um bocado besta.
Opa,
eu até estava a pensar em comprar o Oculus Quest, porque é uma solução até muito interessante, porque é toda ela isolada na própria cena, não precisas de uma máquina para estar a ligar. Podes ligar um computador, mas não é obrigatório. E agora tenho que pensar, tipo, mas será que eu quero o Oculus Quest? Eu quero o Oculus Quest.
Vocês acham que alguma vez vão deixar de ter Facebook ou não?
Sim.
Eu gostava de deixar de ter Facebook, para ser sincero. Mas é difícil deixar de ter Facebook.
Eu estou exatamente nessa também. Eu adorava, mas não tenho...
Eu não tenho problemas nenhum. Só, como já falámos antes, e aqui para os nossos ouvintes, o Facebook só existe no meu computador por causa do mal perder. Não faço mais nada aqui. A sério. Vou ao PT Game Developers lá dar uns bitites porque estou... A sério, não uso para mais nada. É inacreditável.
Nem para contactar com pessoas do liceu ou aquele teu primo.
Não, mano. Então, eu tenho o telefone. Eu tenho os números de telefone dessa malta toda.
Acho bem.
Eu prefiro... Se é sério e se é mesmo uma coisa que eu quero, eu telefono às pessoas. Eu não vou estar a... É muito mais pessoal, é muito mais sentido, é muito... É como tu imaginasses quando convidas alguém para o teu casamento, tu não vais mandar uma mensagem no Facebook, tu vais telefonar.
Telefonar já é sendo mesmo de velho, Pina, desculpa lá, mas hoje em dia é só mensagem.
Vocês não são...
Mensagem no WhatsApp.
Vocês não são eloquentes, nem são minimamente...
Eu sou daquelas pessoas que sentem ansiedade quando vê o telefone a tocar para um telefone.
Ah, já és desses. Ok. O que é que se passa aqui, Diogo?
Mensagens. O que é que se passa, Diogo?
Apareceu-me um pop-up a falar de Danones ou caraças. Eu apanhei um susto, um cagaço.
Epá, se não apanhaste um susto com um pop-up de Danone.
Ok, estranho.
Tipo, vocês não estão a ver, assustei-me mesmo. Tipo.
Não, obviamente que uso mensagens, tenho a porcaria do WhatsApp também, só tenho para falar com uma ou duas pessoas que estão no estrangeiro e assim para não estar com números de telefone e não sei o quê. E uso o iMessage do iPhone, quer dizer, não... Mas sim, uso muitas mensagens, aliás, o Diogo sabe disso. Não tenho problemas nenhums com essa tecnologia toda, mas o Facebook em si irrita-me e chateia-me e de saber como aquilo funciona e quem está por trás ainda me chateia mais e cada dia que passa só não vai abaixo por causa do mal perder. Estou a ser mesmo muito honesto, não uso aquilo para nada. Vejam o meu feed, vejam o meu feed de notícias e os posts que eu lá tenho e percebem logo o quanto eu uso aquilo.
Ok, muito fixe. Control, aquele jogo incrível da PlayStation, e não só, Xbox, etc. Vai ter uma Ultimate Edition e se queres fazer upgrade do Control, porque isto agora há muitos jogos estão a deixar, os produtores estão a deixar fazer upgrade da versão que tu tens em PS4 para a PlayStation 5, por exemplo, ou da Xbox para a Xbox Series X. E pelos vistos, o controle, tu não vais poder fazer o upgrade, certo? A não ser que tenhas esta Ultimate Edition.
Yeah. A cena mais parva é, se comprares a Ultimate Edition, tens o upgrade free. É assim que está o marketing.
Ou seja, se comprares agora para a PlayStation 4, a Ultimate Edition, é essa a ideia. Yeah. Depois podes fazer upgrade para a PS5 gratuitamente.
Sim.
O que, bom,
o que não é gratuito, não é?
Exato, não é gratuito, o que é estúpido porque, bom, percebe-se porque estamos já aqui perto do lançamento das consolas e tal, só que por acaso o controle é daqueles jogos que, em particular, que tinha um frame rate e tantos problemas técnicos estúpidos na PlayStation 4 e Xbox, que quase que faria sentido tu fazeres esse upgrade para as pessoas já terem um jogo mesmo. É o jogo que merecia um upgrade gratuito para os utilizadores. E há muitos jogos que já estão a fazer isso. É estranho eles bloquearem essa cena com o Ultimate Edition para, não sei, é só para as pessoas que vão comprar agora mais recentemente o jogo, e as pessoas que compraram, curtiram e jogaram um jogo mais podre no início não podem, só por causa disso, e já têm o DLC. Apesar de já teres o DLC, não podes fazer upgrade. Tipo, é estranho.
É muito estranho. É uma decisão de negócio um bocado estranha, porque a malta. Provavelmente a decisão, quando foi tomada há uns meses atrás, ou até mesmo há um ano atrás, foi bem tomada, mas se calhar agora, em comparação com os outros jogos todos, o pessoal fica todo. Peraí, então, mas porquê é que estes gajos estão a fazer assim? Eles não estão a par. Parece que não estão a ver as notícias dos outros jogos. É um bocado por aí.
Sim, sim, sim. Não, mas é até estranho, sobretudo para quem comprou o jogo e tem os DLCs, tem tudo.
Yeah.
Só não tem esta versão com um rótulo diferente.
Yeah. Yeah. Até porque há tenho muitos amigos a dizer, eu vou curtir bué jogar novamente o The Last of Us ou o Spider-Man, ou se calhar também o God of War, ou sei lá, ou os Forzas, ou Gears of War, não sei, agora nas novas consoles. E gostava de jogar outra vez a campanha, mas vou esperar para jogar em 4K, 60 frames por segundo, ou coisa que valha. E de repente o control, não, tens de pagar 40€ para Ultimate Edition.
É estúpido. Pá, eu jogaria esta nova versão sem dúvida, para ver aquilo que, tipo, com 60 frames. Acho
não,
que
é imagina, eu não joguei os DLCs, agora jogava os DLCs, pagava pelos DLCs e jogava na nova.
Exato. Assim, mas não.
Yeah. É estranho. É uma decisão estranha.
Mal anda.
Por fim, a última notícia que eu tenho para vocês, meus amigos. Conta. Com o Tony Hawk, estou com muita pica para este jogo. Não sei porquê, porque eu normalmente estou-me a cagar para remasters, mas está-me a precisar jogar um jogo de skate em 2020. É uma história fofa. Tony Hawk partilhou no seu Instagram que fez um grande push, juntamente com outras pessoas, para que se alterasse o nome de um dos truques conhecidos no Tony Hawk, e que toda a gente no mundo, fora do Tony Hawk, do jogo, usa o nome, que é o Mute Air, ou como é que se chamava, não sei qual é a terminologia final, mas era o Mute Air, acho eu. Mute Grab. Que foi um nome inventado porque um skater que começou a fazer este truque na vida real era mudo.
Ok.
Era mudo, como quem diz, porque na verdade não era mudo, era simplesmente surdo. Só que as pessoas começaram a dizer o mute air, o mute grab, o mute grab. E depois passou a ser o mute grab para sempre. Então agora que vai sair o remaster, o Tony Hawk e mais um pessoal fez um push para que deixasse de usar essa palavra e começasse a usar o nome do gajo em vez de chamar-lhe o mudo. E ele até tem agora o nome, deixa cá ver, Weddle. Ou seja, agora vai deixar de chamar Mute Grab, vai chamar Weddle Grab, porque isso é que é o nome do skater.
Okay. Acho que fica
original.
Acho que é melhor, acho que é mais é uma maneira de reconhecer a pessoa um bocadinho melhor, sim. Tipo,
sim.
É fixe,
é que o outro pode-se perder no tempo, porque é que se chamava assim, enquanto que o nome ao menos fica presente de quem é que
exatamente fez a cena. Do criador, o criador do truque, reconhecido pelo nome e não por uma coisa que ele não é sequer, ele não é mudo, isso é a parte mais estúpida. O Tony Hawk teve conversas com ele sobre o que é que ele achava sobre aquele nome, e ele diz-lhe mesmo, pá, acho só estranho porque eu não sou mudo, sou surdo.
Ainda por cima, mano.
Ainda por cima.
Coitados. É pá, ainda bem, isto é muito fixe.
É muito fixe, eu acho bem fixe, tipo, esta utilização do lançamento de um novo jogo para
mudar.
Reescrever um bocado a história. Acho que é bem wholesome.
Acho que é fixe, é muito fixe.
E o Tony Hawk, daqueles gajos que. se um dia se descobre que o Tony Hawk é um vilão, por alguma razão...
Ei, Afonso, não digas isso, mano. Não pode.
Ele é um santo.
Já tivemos problemas desses demais com personalidades.
O Tony Hawk é um gajo, tipo, incrível. Em todos os aspectos, super simpático. Tá super self-aware, a gozar com a sua própria imagem.
Estranho. Curto bem do Tony Hawk.
Bem fixe, curto bem. Estou agora a segui-lo nas redes sociais. Com este post fez-me... Fez-me aqui virar a página.
Twitter, isso?
Isto foi no Instagram.
Instagram.
Não sei se no Twitter também não terá partilhado, mas... Opa. Isto aqui, eu odeio traduzir memes para a versão áudio, mas há um que eu curto bué, que o Tony Hawk... Eu vi aí um meme qualquer que era um gajo... Acho que é o Wesley Snipes, a apontar uma arma para a câmara. E está a chorar. O Wesley Snipes está a chorar. E a legenda diz: eu, quando chegar o apocalipse e tiver que matar o Tony Hawk, tipo, tipo, vais ter que dar-lhe um tiro, mas estás a chorar. E o Tony Hawk partilhou isto e disse: bem, ao menos teve dúvidas. Tipo, foi um momento difícil.
Eu vi esse post.
É incrível.
Bada fixe,
meu. Tony Hawk é impecável. E este jogo está a ficar com um bom aspecto. Espero que seja o remaster que aqueles jogos merecem.
Cool.
E pronto.
Olha, eu tenho uma cena para contar.
Diz lá.
Conta.
Eu descobri, ao fim de... Estamos a falar de 12 anos. Uma informação interessante sobre o Metal Gear Solid 4.
Ok.
Então, se vocês bem se lembram, o Metal Gear Solid 4 vinha em 3 CDs. Uhum. E sempre que metias um Blu-ray, sempre que metias um Blu-ray, ele instalava. E quando metias o outro, ele instalava. E quando metias o terceiro, ele instalava novamente. Isto acontecia, isto em 2008, acontecia porque havia uma limitação, não era técnica, era legal, por razões da altura, que os pacotes de instalação na PlayStation 3 não podiam ter mais de 5 GB. Ou seja... Se de repente querias jogar novamente um capítulo para trás e era no Blu-ray, tinhas de voltar a instalar, ele estava sempre a instalar. Eu lembro-me perfeitamente de jogar o jogo e isto acontecer porque quando ele instalava o novo Blu-ray, ficava o Solid Snake a fumar um cigarro e o tempo a passar e não sei o que. Tinha umas cenas engraçadas. Mas era uma seca, porque demorava bué de tempo. Eu descobri hoje que em 2012 o patch que saiu para o Metal Gear Solid 4 para o PlayStation 3 com troféus incluía no patch a alteração a isto, porque as regras do PlayStation 3 tinham mudado e já permitiam patches de qualquer tamanho, instalações de qualquer tamanho. E então em 2012, todas as pessoas que jogaram este jogo a partir de 2012 para a frente jogaram com uma única instalação de uma vez. E as pessoas antes disso não. E eu fiquei fogo. Que pormenor tipo, interessante, mas completamente... não importante para este podcast, mas aqui está, a partilhar é mesmo.
Não, eu não me lembro bem disso.
É uma experiência de jogo completamente diferente, sem dúvida alguma, não é?
Mas, sim. Instalas tudo de uma vez, os três Blu-rays, e jogas tudo de seguida. Eu não sabia disto, quer dizer, não fazia a mínima ideia. Fiquei assim a olhar, tipo, ah, ok. É como aquelas realizações parvas de acessórios do dia-a-dia, descobres... Tipo, passado 30 anos que estavas a usar o acessório mal ou sei lá.
Incrível, não sabia também dessa.
Yeah.
Pronto, e agora sim chegámos ao fim, meus amigos. Diogo, tens alguma coisa para acrescentar?
Não, a vida está a andar para a frente, vai tudo ficar bem. Usem as máscaras, lavem as mãos, portem-se bem. Não vejam demasiado porno, essas coisas todas.
Boa, claro. Boas dicas, claro. Obrigado.
Nós temos um plug, Luís, para a semana que vem.
Sim, diz.
Posso? Para a semana vamos ter o Sérgio Costa, da MicroProse, que vai falar connosco sobre o trabalho que ele está a realizar na MicroProse, que é uma empresa que regressou há um ano atrás com os seus projetos e os seus jogos. E, se não me engano, ele está como gestor de produto ou gestor de projetos. Eu engano-me sempre. Ele depois vai-nos explicar e dar-nos os detalhes. Por isso, não percam. Eu estou super curioso. Ele é um fã do podcast, já houve algum tempo.
Oh, nice.
Nunca, ao contrário de muitos outros dos nossos convidados, eu não conheço o Sérgio Costa fora das redes sociais, por isso foi uma surpresa saber que tínhamos um português da MicroProse. Super entusiasmado para a entrevista que vem de semana que vem.
Nice, que fixe. Muito fixe, obrigado pessoal, obrigado aos comentadores, deixem comentários, meus amigos, correções, coisas engraçadas, perguntas existenciais, o que quiserem, perguntas pessoais também, e podem mandar coisas engraçadas para superpapseca@gmail.com, como sempre, o mail está lá ainda. Beijinhos a todos, próxima quinta voltamos para falar sobre videojogos.